Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Meu coração está radiante em poder estar aqui mais uma vez com você para juntos estudarmos a palavra do nosso Deus. Estamos estudando 1 Coríntios, versículo por versículo. Ouça esse texto que diz assim, ó: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Esses versículos deixam bem claro qual era o propósito desta carta. Como eu disse no programa de abertura desta série, a primeira carta de Paulo aos Coríntios foi dirigida a uma igreja cheia de problemas, e este pastor, inspirado pelo Espírito Santo, tratou destes problemas. Alguns estudiosos afirmam que, nos quatro primeiros capítulos, Paulo tratou do problema de divisão dentro da igreja. Aparentemente, Paulo soube do problema de divisão através de pessoas que se reuniam na casa de Chloe. Daí concluirmos que a igreja de Corinto se reunia nos lares. Eles não se reuniam num grande culto, mas em casas. A cidade de Corinto tinha várias igrejas nos lares. Aparentemente, aconteceu que a igreja que se reunia na casa de Chloe informou Paulo sobre os problemas de divisão. Talvez essas pessoas da casa de Chloe também tenham contado a Paulo sobre o problema de imoralidade e também que um membro da igreja estava processando outro membro na justiça. Paulo trata de todos esses problemas nos capítulos 5 e 6. O problema da divisão da igreja ele abordou nos primeiros quatro capítulos. Aparentemente, os membros da igreja escreveram uma carta para Paulo, fazendo uma série de perguntas às quais Paulo respondeu do capítulo 7 até o final da carta. Logo no início da carta, Paulo tratou do problema de divisão dentro da igreja. O que podemos perceber é que eles estavam polarizados em torno de seus líderes. Paulo foi o primeiro a ir para Corinto e pregar o Evangelho. Algumas pessoas diziam: olha, eu vou seguir Paulo porque foi ele quem me levou a Jesus. Afinal, antes de Paulo se converter, ele era um fariseu que estudava aos pés de Gamaliel e tinha todas as credenciais de um bom pastor. Mesmo assim, mais adiante, Paulo afirmou que todas as suas antigas credenciais não tinham nada a ver com seu ensino e sua pregação. Mas, como ele era uma pessoa com diplomas, os gregos que davam importância para esse tipo de coisa ouviam mais a Paulo. E também havia aqueles que gostavam da pregação prática de Pedro. Nem todo mundo na igreja de Corinto era intelectual, e muitos se identificavam mais com a pregação de Pedro do que com a pregação de Paulo. Pedro era bem prático e realista na aplicação dos ensinos espirituais. Por isso muitos diziam: ah, eu sou de Pedro. E para aqueles que gostavam de eloquência, havia também Apolo, que tinha sido um grego muito expressivo antes de se converter. Mas sua eloquência foi ungida pelo Espírito Santo depois que ele se converteu, e por isso ele pregava com muita expressividade e era muito convincente, como um daqueles oradores gregos. E como muita gente valorizava esse tipo de coisa, aí dizia: olha, eu sou de Apolo, eu me identifico com a pregação dele. Havia também na igreja de Corinto um tipo de pessoa que existe em toda a igreja. Aquelas pessoas que se achavam mais espirituais do que os outros. Acho até que, nesta carta, Paulo se refere a eles de maneira irônica quando diz: é difícil lidar com esse tipo de pessoa, principalmente se você não for um desses gigantes espirituais. Essas pessoas se acham mais espirituais do que qualquer outra. Depois de definir todas as divisões da igreja ao redor dos seus líderes, observem a ironia e a pergunta de Paulo. Ele diz assim: alguns de vocês afirmam, eu sou de Cristo, acaso Cristo está dividido? Paulo afirma que o cristianismo é um chamado para ter comunhão com Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesta carta, principalmente, Paulo destaca a experiência da salvação ou novo nascimento como um chamado para ter comunhão com Cristo, que é o Senhor deles e o nosso, conforme lemos no versículo 9. Se esta é a essência do cristianismo, se o cristianismo consiste de Cristo viver em mim e eu viver em Cristo, estamos diante de um impasse. O Cristo que habita em vocês, a quem vocês se uniram e com quem estão ligados em comunhão, é um só. Todos vocês alegam estar em união com o mesmo Cristo. Como será que Jesus se sente a respeito dessas divisões no meio de vocês? Será que Cristo está dividido? Paulo começa a abordar este problema de divisão na igreja com esta pergunta: Cristo está dividido? É claro que não. A conclusão, então, é: se vocês realmente estão em Cristo e Cristo está em vocês, então vocês não deveriam estar divididos. E se vocês estão divididos, é porque existe alguma coisa errada no relacionamento de vocês com Cristo e com a maneira como vocês veem os líderes da igreja. Se vocês estão se dividindo por causa dos líderes da igreja, algo está errado na maneira como vocês se relacionam com estes líderes. Paulo enfocou este assunto nos capítulos 3 e 4. Como vocês devem se relacionar com seus líderes espirituais? Com o pastor? Com o professor da igreja? Com aqueles por quem foram discipulados? Como deve ser o seu relacionamento com essas pessoas, hein? Paulo quis dizer: se existe divisão na igreja e os membros estão se polarizando ao redor de seus líderes, então deve haver alguma coisa errada na maneira como vocês enxergam seus líderes. Se vocês estão divididos, então deve haver alguma coisa errada com o seu relacionamento com Cristo. Afinal, Cristo não está dividido. E se vocês estão se relacionando com Ele, estão unidos a Ele e Ele está em vocês. Então vocês não deveriam estar divididos. Se vocês entenderem como devem enxergar seus líderes, vocês não vão se polarizar ao redor de nenhum deles. Na minha opinião, a maneira como Paulo tratou esta questão foi sábia, muito sábia e profunda. Na primeira parte do versículo 13, o foco está em Cristo. Acaso Cristo está dividido? Ele pergunta. A seguir, Paulo falou sobre como os líderes devem ser vistos. Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Paulo estava dizendo: eu não morri na cruz por vocês, morri? Então, por que alguns de vocês dizem sou de Paulo? Observe que nos quatro primeiros capítulos, quase tudo do que Paulo escreve é dirigido à facção da igreja que tinha se polarizado em torno dele e que achava que ele era o melhor. Ele não criticou aqueles que achavam que deveriam seguir Apolo ou Pedro. Poderia parecer que ele estivesse competindo com os dois outros líderes. Ele usou a si mesmo para mostrar como eles deveriam enxergar um líder. Foi por isso que ele disse: foi Paulo crucificado em favor de vocês, por acaso? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Paulo começa a tratar de um assunto muito importante, não apenas para esta questão de divisão e de como enxergar o líder. Paulo afirma assim: dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês. Depois de mencionar o nome de mais algumas pessoas, Paulo fez uma declaração muito importante. Ele diz: pois Cristo não me enviou para batizar. Na minha opinião, o batismo é como uma cerimônia de casamento. Acho que podemos relacionar o batismo e a profissão de fé com a experiência da salvação do mesmo jeito que relacionamos o noivado e o casamento. O que é o batismo, hein? Quando ouvimos e cremos no Evangelho, ocorre um milagre em nosso coração e nascemos de novo. Somos feitos novas criaturas e coisas maravilhosas nos acontecem. Isso é muito importante. Nos capítulos 3 e 4, Paulo explica detalhadamente como eles deveriam considerar ele mesmo ou qualquer outra pessoa que lhes pregasse o Evangelho. As pessoas da igreja estavam dizendo: eu sou de Paulo, ou de Pedro, ou de Apolo. E Paulo estava dizendo: não façam isso. Se vocês agirem desta forma comigo, vou saber que existe alguma coisa errada no relacionamento de vocês com Jesus Cristo. A fim de deixar tudo bem esclarecido a partir do versículo 17 até o capítulo 2, Paulo dá uma das declarações mais importantes da Bíblia sobre o que acontece quando alguém prega o Evangelho. Outra pessoa ouve, crê e se converte. Nesta passagem, Paulo declara qual é sua filosofia de pregação. Todos que pregam o Evangelho deveriam ler esta passagem, estudá-la, internalizá-la e aplicá-la em seu ministério. Ele declarou no versículo 17: Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. E continuou explicando: não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Ele não queria fazer da pregação do Evangelho uma panaceia intelectual. Muitas pessoas cometem o erro de tentar dar ao Evangelho de Jesus Cristo um verniz intelectual. Essas pessoas acham que têm que impressionar os intelectuais e tentam apresentar uma lógica racional para responder às perguntas dessas pessoas, achando que assim vão convencê-las e levá-las à fé salvadora. Paulo explica que não foi isso que ele tentou fazer quando pregou em Corinto. Talvez aquelas pessoas o preferissem porque sabiam do seu histórico como intelectual e estudioso e respeitassem a experiência que Paulo teve entre os estudiosos fariseus. Mas, para evitar que eles se polarizassem em torno de sua pessoa, Paulo diz que não foi por causa da intelectualidade de sua pregação que eles foram salvos. Ele não tinha sido enviado para pregar um evangelho de sabedoria de palavras. Se fosse isso, ele teria esvaziado a cruz do poder de Cristo. A cruz de Cristo é poder, e é a pregação da cruz que atinge os corações, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Que pena que o nosso tempo já acabou hoje, mas no próximo programa vamos continuar a literalmente mergulhar nos ensinos contidos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vai ser maravilhoso. Vamos continuar aprendendo grandes coisas que vão nos ajudar em nossa caminhada de fé. Eu tenho certeza, prezado ouvinte, juntos vamos crescer cada vez mais. Em graça, em conhecimento. Deus lhe abençoe e até o próximo programa.